Hoje, ninguém mais, independente de em que papel a pessoa esteja alocada dentro da companhia, precisa assumir um papel de inferioridade ou esse lugar não existe mais. E se ainda existe, vai deixar de existir. É uma questão de tempo. Uma das características que qualquer profissional precisa ter hoje para conseguir crescer e voar é trabalhar de maneira colaborativa e se responsabilizar pelas próprias entregas. Quando eu tenho essa dicotomia acontecendo, eu automaticamente saio do papel de servir ou de atender para o papel de parceiro. Então, eu sou capaz e hábil de dizer para um cliente interno, que seja, sei lá, um diretor financeiro, no meu caso, as vice-presidências comerciais, eu posso dizer, eu acho que esse caminho não é adequado, a gente pode pensar de uma maneira diferente, porque eu perco esse vínculo hierárquico, você entende? E consigo me posicionar num lugar a ser a consciência, ajudar ele a olhar aquela perspectiva de um jeito diferente, né? Olhar aquele olhar de outro lugar da sala.
Começa agora mais um episódio do Ou Vai Ou Voa, o podcast da Escola Conquer, uma das escolas de negócios mais inovadoras e, na minha opinião, desejadas do país. O podcast é realizado com o apoio da Gás Conecta, plataforma de inovação da Gazeta do Povo, e apresentado pelos fundadores da Conquer. O trio de empreendedores é reconhecido no Brasil devido ao grande impacto da escola no mercado de trabalho e também o grande case de empreendedorismo que eles construíram em tão pouco tempo. Não é por acaso que já foram homenageados no Oscar do Empreendedorismo Brasileiro, o Prêmio Empreendedor do Ano pela Ernst & Young, e também pela Forbes 30 Under 30. Por isso, eles apresentam o podcast e recebem por aqui os melhores profissionais do mercado. Os bate-papos vão decodificar como essa galera pensa e age, para que você possa aplicar esses aprendizados na sua vida profissional e voar na sua carreira. Então fique ligado, porque começa agora Ou Vai Ou Voa!
Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um podcast da Conquer, Ou Vai Ou Voa. Meu nome é Endel Favarin, sou um dos cofundadores da Escola Conquer.
E eu sou o Sidney Júnior, também um dos cofundadores da Conquer.
No episódio de hoje, estamos com uma convidada que é uma profissional de RH incrível, com 10 anos de experiência na área. Tem muita experiência com recrutamento e seleção e hoje é business partner de RH da famosa Johnson & Johnson.
Ela atua com o desenvolvimento de lideranças, programas de planejamento de carreira, desenho organizacional, competência profissional e estratégias de recrutamento e seleção.
Estou muito feliz de estar aqui. É incrível estar aqui para falar de temas tão legais, tão atuais e que impactam tanta gente.
Legal, Patrícia. A gente que está feliz com a tua presença aqui.
Eu fico bem feliz que eu pedi para o meu amigo Ricardo Basaglia, que é diretor da Michael Page Brasil, uma profissional de referência que ele admirasse e prontamente ele falou... A Patrícia.
É bom mesmo que eu ia cobrar esse posicionamento dele.
Tá alinhado, então.
Mas de verdade, Patrícia, a gente tá muito feliz. Obrigado por topar o convite na hora. Te mandei um WhatsApp e você prontamente, sem duvidar, sem questionar, você já... Não, tô dentro do podcast de vocês, então muito obrigado por aceitar. E o objetivo de hoje, como vocês sabem, quem tá escutando pela primeira vez, o objetivo do nosso podcast é trazer e decodificar como pensam e agem os melhores profissionais. Então o bate-papo é em cima de carreira, liderança, inovação, produtividade, enfim, temas para todo profissional que quer ir além e se destacar, seja qual for a área de atuação.
É isso, é para a galera que está escutando aproveitar esse conteúdo e conseguir aplicar na sua realidade, trazer um novo insight, uma nova percepção de uma nova realidade para que ela possa absorver aquilo e aplicar dentro do seu próprio dia a dia e trazer já resultados para ela, né? A própria essência da Conquer é isso, né?
Para começar nesse embalo, Patrícia, acredito que quem está ouvindo está curioso, e eu também, o que é um business partner e como é o dia a dia dessa função, desse profissional?
É muito bacana explicar, porque o business partner, ele é uma figura já não nova mais no universo de recursos humanos, mas ele faz parte do que fomenta esse movimento do recursos humanos cada vez mais próximo do negócio, né? Então, por business partner, a gente entende um parceiro de negócio. Então, é a representação de recursos humanos colado no dia a dia do negócio. Então, é quem acompanha esses executivos em todos os temas de desenvolvimento, quem entende como esses times precisam ser desenvolvidos, se a remuneração deles está legal, está adequada, se a gente precisa trabalhar qualquer ferramental, não só de desenvolvimento, mas também de treinamento para esses grupos, se esses profissionais eles estão alocados da maneira adequada. E a gente também, nessa posição, tem um papel super bacana de mentoring e de coaching. E essa é a principal diferença, né? Então, os business partners, eles são são, na sua maioria, profissionais generalistas. Eles conhecem toda a cartela de produtos e ferramentas que recursos humanos precisa ter.
Maravilha. Aliás, vou até te fazer uma pergunta sobre essa posição de RH estratégico, mas eu vou deixar para depois. É uma pergunta que eu vou deixar para o final.
É muito legal isso, né? Porque você começa a ver as pessoas como, esses, como ativos, empresas essenciais, e como que o RH consegue atuar ao lado delas para impulsionar a carreira, para elas atingirem os próprios objetivos, né? Para a própria liderança saber como tratar as suas equipes e tudo mais. Achei fantástico essa visão, né? O RH sai de um lado operacional e passa a ter um papel mais estratégico dentro da empresa, né?
O que a gente chama de operacional, é importante a gente esclarecer que ele é fundamental para o bom andamento de qualquer companhia, né? Porque não existe você pensar em desenvolvimento sem garantir que as pessoas estão recebendo seus salários, que elas estão tendo toda a etapa inicial de vida delas dentro da companhia atendida. Você só consegue pensar em quem é um bom líder, em como desenvolver, em como acelerar essas pessoas, depois que o básico para que
arroz.
A companhia aconteça. Então, é importante a gente dizer que nesse operacional que a gente tem na mente, tem muito espaço estratégico. Porque desde que você consiga enxergar como uma companhia se movimenta e para onde ela está indo, todo o funcionamento da companhia pode ser adaptado para essa direção. E aí você ganha velocidade, é nesse momento que o RH entra como uma ferramenta vital para o bom andamento da companhia. Então, eu costumo dizer que o meu papel, né, que o nosso papel de RH, de business partner, é oferecer vantagem competitiva através de pessoas. Quando o RH se coloca nesse lugar da mesa, você é uma ferramenta fundamental. E aí você passa a ganhar espaço em toda e qualquer discussão. Porque não existe um CFO, um CEO ou qualquer board que não tenha interesse em saber como ele faz para ajudar o time a performar melhor.
Eu estava escutando esses dias uma entrevista do Gary Vaynerchuk, que é um empreendedor americano, tá bem famoso aí nas redes sociais, e ele falou que o papel do líder é servir. Ele é praticamente um empregado de todos os seus colaboradores, o líder. E pelo que você falou, eu vi muito o RH nessa posição também, é servir toda a empresa para que ela possa ser o melhor dentro de si, com as pessoas que elas têm, né?
É o papel, esse lugar de parceria, de colaboração, a principal diferença entre o passado e o futuro. Hoje, ninguém mais, independente de em que papel a pessoa esteja alocada dentro da companhia, precisa assumir um papel de inferioridade ou esse lugar não existe mais. E se ainda existe, vai deixar de existir. É uma questão de tempo. Uma das características que qualquer profissional precisa ter hoje para conseguir crescer e voar é trabalhar de maneira colaborativa e se responsabilizar pelas próprias entregas. Quando eu tenho essa dicotomia acontecendo, eu automaticamente saio do papel de servir ou de atender para o papel de parceiro. Então, eu sou capaz e hábil de dizer para um cliente interno, que seja, sei lá, um diretor financeiro, no meu caso, as vice-presidências comerciais, eu posso dizer, eu acho que esse caminho não é adequado, a gente pode pensar de uma maneira diferente, porque eu perco esse vínculo hierárquico, você entende? E consigo me posicionar num lugar a ser a consciência, a ajudar ele a olhar aquela perspectiva de um jeito diferente, né? Olhar aquele olhar de outro lugar da sala.
E agora fica mais claro ainda a relação de business partner, né?
Exato.
Exatamente, é a consciência ali que está falando, ó, não, talvez esse caminho não seja legal, mas melhor por aqui, né?
E
bem parceiro de negócio.
Esse ponto que você falou é brilhante, porque é a melhor explicação.
Uh-huh.
Porque, veja, a partir do momento que eu reporto hierarquicamente para alguém, eu posso vir a ter uma sensação de que talvez algo que eu diga pode ser mal interpretado.
Imagino que você deve ter passado por diversos programas de recrutamento, de seleção de novos profissionais e de identificar potenciais talentos, né? Esse é um dos grandes desafios de toda a empresa. Eu acredito que você deve ter uma bagagem muito grande com isso. Eu queria que você contasse um pouco pra gente o que faz um candidato se destacar num processo seletivo, com base na sua experiência.
Você sabe que, para mim, essa é uma opinião super pessoal. Eu adoro que você tenha perguntado, porque eu posso aqui te dar toda a resposta técnica, bonita, aí do que a pessoa tem que fazer.
É bem vestido, né?
Vou dar uma passadinha, vou falar assim. Para mim, eu, como recrutadora, uma coisa que sempre me encantou é quando chega alguém na sua frente, essa pessoa está confortável com a sua história, com a sua vida e com quem essa pessoa é.
Que legal.
Isso é brilhante.
Sim.
Porque uma pessoa que chega assim para uma entrevista, ela está pronta, ela está calma, ela ganha a capacidade de contar o que ela fez de maneira objetiva, porém profunda. Ela está confortável, ela sabe qual é a participação direta dela na história que ela construiu. Quando ela te conta de um projeto, ela dá nome. Então, esse grupo me ajudou com isso, a minha participação direta foi essa, a nossa entrega foi essa, fizemos o projeto por causa disso, o resultado foi esse. Ela está confortável, ela brilha. família por natureza. Então, tem uma segurança nisso que é muito bacana. E, às vezes, as pessoas perdem muita energia na hora de tentar dar para o recrutador o que ele quer. Só que, nesse momento, você deixa de contar o que você quer garantir que esteja naquela conversa. E, sendo assim, você sai de lá com aquela sensação de, ai, meu Deus, não falei nada. Fui para lá e não disse o que eu fiz. Porque você estava tão preocupado em dar para o outro o que o outro queria, que você esqueceu de contar o que você faz.
Então, e o que ele quer é justamente, talvez, essa verdade.
Exato, tudo. Porque, no final das contas, independente do nível empático da entrevista, independente do quão bem você se colocou, tem uma coisa que ela é bem simples. Chama aderência técnica e comportamental. Se ela não existe, não existe. E é bom também para o candidato que esse diagnóstico aconteça na largada, porque também, senão depois você evolui no processo e lá na frente você vai descobrir que você odeia essa empresa, não quer. É péssimo, né? Então, é muito legal. Para mim, e ainda hoje, ainda faço algumas entrevistas, né, num volume muito menor, claro, mas para mim ainda me encanta. Quando eu recebo alguém para conversar e essa pessoa chega confortável com ela, ela se preparou, ela listou o que ela quer trazer para essa entrevista, ela está segura do que ela está me trazendo, ela já ganhou os meus 40 minutos, uma hora, assim, lindo. Quero ali, fico ali atenta, ouvindo, porque eu sei que ela veio querendo me contar de qual é a história dela.
E você disse ali, né, ela se preparou. Isso é muito legal também, né? Eu acho que é uma coisa meio óbvia, meu. Todo mundo já
não fala.
Fala
óbvio, você ficaria chocado.
É, quantas pessoas não se preparam.
É, eu acho que tem, né, um quesito nervosismo muito grande. Eu não culpo, não é um julgamento. Eu acho que é uma situação em que, para o recrutador, é uma das pessoas com quem ele vai conversar no dia. Para a pessoa, é o recrutador da vida dela. Então, é bem importante que a gente entenda o grau de nervosismo, né? E por isso o preparo é tão importante. Quanto mais preparado, menos nervoso você fica.
Mas o recrutador também deve estar preparado, deve conseguir identificar essa questão com relação ao nervosismo do candidato, né? Saber separar uma coisa da outra.
Muito,
né,
importante. Mas normalmente consegue, especialmente quando você fala de recrutadores com muita experiência. Cardo treinou vários, inclusive. São profissionais que eles já estão ali muito prontos para quebrar esse ambiente, né? Então, se você chegou, a pessoa está nervosa, você consegue ter um distanciamento adequado para dar tempo para ela respirar, para ela ver que é uma dinâmica confortável, para ela entender que vocês vão ter uma conversa, sabe? O próprio começo, não sei quantas entrevistas você fez na sua vida, mas o próprio início da entrevista, quando o recrutador dá essa abertura para que a pessoa traga da vida dela, no ritmo dela, e comece do lugar onde ela escolhe, isso por si só já é uma maneira de dizer: você é bem-vindo. Calma, que você é bem-vindo, né? E assim tudo vai se estabilizando. Mas, mais uma vez, o principal antídoto para o nervosismo da entrevista é o preparo. Qual é a empresa? Qual é a posição? Com quem eu estou conversando? Aí vem a pergunta que é clássica. Paty, mas e quando é que eu vou para uma entrevista que não é para uma vaga, é para consultoria me conhecer? Então, prepara o que você quer contar. Pega o seu CV e faz o papel inverso. Grifa lá, ó, essas coisas, esses verbos aqui, eu preciso garantir que apareçam nessa conversa. Pronto, você vai chegar muito mais tranquilo já.
Tem uma pesquisa que diz que 91% dos profissionais são contratados pelo quesito técnico e são esses mesmos profissionais demitidos pelos quesitos comportamentais. Como é que você, profissional de RH, enxerga essa estatística e como é que vocês se blindam para não cair e fazer uma força para que essa estatística só aumente?
Trago verdades.
Por favor.
É exatamente isso, sem tirar nem pôr. Mas eu acho assim, facilmente explicável. Porque, veja, quando eu vou recrutar alguém, o técnico é um mais um, vai. Tá ali, precisa disso, precisa disso, precisa disso. Cultura da empresa, ritmo de trabalho, como vai ser a relação desse gestor, como essa pessoa vai ser como gestor. Você pode checar referências, você pode olhar o histórico dela, ela pode te contar um monte de histórias, mas você entende que é uma caixinha de variável que pode não caber, pode não funcionar? Às vezes, você tem profissionais incríveis, gente, incríveis, que dentro de uma determinada cultura não vão brilhar como brilhariam numa cultura que os recebesse de maneira mais próxima. E aí a gente vem com essa coisa, né, muito forte do desliga pelo comportamental. Às vezes é mesmo. Às vezes tem ali um gap comportamental em que você não consegue trabalhar. Mas, ouso dizer, licença poética minha isso, que o principal componente disso é uma desconexão entre o que é valor, comportamento, metodologia de trabalho de um profissional e a cultura de uma companhia. Quando isso não fecha, não adianta insistir. Porque o desgaste que esse colaborador tem que ter para encaixar nessa cultura demanda muita energia. E aí vem o segredo da energia. Só tem um potinho de energia. Você escolhe quanto você gasta. Se eu estou gastando a minha energia para me adaptar, eu não estou gastando a minha energia para performar. porque é um pacotinho de energia só. Então, quando eu forço muito alguém dentro de uma cultura, essa energia está indo pelo ralo. Então, é hora de ter uma conversa e entender se aquilo realmente é nocivo como comportamento, essa pessoa realmente precisa ser retirada dali, se aquilo é um comportamento que cabe ajuste, se essa pessoa está disposta a fazer esse ajuste.
Então, tem um não tempo tem ideal para isso, Patrícia?
Olha, você ficaria chocado, mas não tem. Porque pode acontecer em uma semana, a pessoa chegou na empresa e fala, Jesus, o que fiz, né? Só que aí, você acabou de chegar. Então, você fala, não, pera, não, vou esperar, vou ver qual é. E dou um tempo. Tanto pode ser assim, e aí em 3 meses você está chateadíssimo, como em 3 meses você está ótimo. Como dali 3 anos, você ficou tanto tempo gastando energia para caber, que chega uma hora que você implode. E aí você fala, não quero mais. Deu. E aí você começa a ter o problema.
Eu acho interessante tudo isso que você falou, porque serve como aprendizado para nós. A gente tem um grupo de profissionais empreendedores que a gente faz parte de um grupo de empresas com rápido crescimento acelerado. E a gente contratou nos últimos 6 meses 70 profissionais. Hoje a gente tem um quadro de 120 colaboradores. Então é um grande desafio, não só para nós, para todas as startups e empreendedores que a gente conversa, que tem que contratar, que tem que crescer, né, que está num ritmo de crescimento acelerado, acertar nos profissionais, os melhores profissionais que se adaptam à cultura, que se adaptam à gestão. Então, um grande desafio, até por isso a curiosidade, que eu não tenho dúvida que meus amigos que estão escutando aqui também gostariam de perguntar, existe um tempo ideal? Então, não tem um tempo
ideal. Não tem um tempo ideal, mas eu vou dar uma dica, que aí se você quiser usar, você abraça, senão você rasga. Que é entender qual a cultura. Enquanto empregador, entender qual a minha cultura é fundamental, mas não é fundamental para recrutar gente igual, que cabe nessa cultura. É fundamental para conseguir ter gente diversa que construa essa cultura. E isso é responsabilidade do empregador. A outra responsabilidade do empregador é deixar claro qual é a cultura. Durante o processo seletivo, durante os cases, durante as entrevistas, para que essas pessoas que estão avaliando saibam o que elas vão encontrar. Isso faz com que você diminua muito essa linha de corte, do golpe, do meu Deus, não era isso que eu esperava. Porque não é bom nem ruim, é só a cultura estabelecida. E ela pode mudar com os anos, né? Quando você está falando de startup, está no pancadão ali do início. Todo mundo faz tudo, as áreas são muito mais enxutas, tal. É uma outra energia. Passou um tempo, isso começa a se estabilizar, já não é mais o mesmo perfil que você vai contratar. Tem que estar claro. Então, a transparência da comunicação é o que protege o empregador de tratar um número menor de casos. Mas ele nunca vai ter, nunca vai estar isento desse problema.
E porque cultura não tem certo ou errado.
Não,
né?
Tem. Até um pouco tem umas que estão erradas. Vou falar que tem as que estão erradas.
Sim,
mas
sim.
Tudo dá para corrigir. É uma questão de você ir
olhando. Organismo vivo, né?
Organismo vivo. Eu costumo dizer uma coisa que talvez aqui apareça hoje, inclusive, várias vezes, porque é uma coisa na qual eu tenho me pautado muito. A gente precisa entender que companhia, a companhia, o predinho, não tem alma, gente. Não tem personalidade.
Sim.
Tem o ideal. Você vai lá e fala que o predinho do endereço tal, número tal, funciona uma empresa que é assim. Quando a gente fica usando frases como a companhia acha isso, a companhia quer aquilo, a gente está mentindo, tá ali querendo dizer que um grupo de gestores quer alguma coisa, a gente só não está dando nome. Quando a gente quebra isso mentalmente, se coloca no papel de a alma é minha, eu como, por exemplo, vocês dois aqui como cofundadores, a alma é minha, o bumbo é meu, você traz a personalidade e a cultura adequada e começa a tratar isso de maneira responsável na comunicação. Entende a diferença? Isso é muito poderoso, muito poderoso. Mas se a gente ouve, né, as pessoas conversando, vocês ainda vão ouvir muito. A companhia, o que a companhia quer de mim? Gente, a companhia não quer nada, né? Agora, esse grupo de gestores, para esse plano de negócio de 5 anos, que é 1, 2, 3 e 4, assim você ganha liberdade para moldar a cultura.
Patrícia, falando sobre foco em habilidades técnicas, tem uma curiosidade. O que você acha do ensino tradicional, faculdades, pós, que focam muito na parte técnica e preparam o profissional, teoricamente, para o mercado de trabalho? O que você acha do fato de eles focarem tanto na parte técnica e deixar de lado habilidades comportamentais ou soft skills que o mercado de trabalho tanto valoriza hoje em dia?
É que eu acho que a gente está numa transformação, sabe? E o modelo tradicional das escolas, ele foi bem formatadinho, né? Para o modelo anterior de companhia, né? Por exemplo, eu sou um exemplo vivo disso. Sou formada em Direito, atuei. Fui advogada, gente. Fui coordenadora jurídica de um banco. Fiz o negócio. E assim, nossa, aquilo não funcionou para mim. E sabe o que era interessante? Eu ia bem. Tava tudo certo. Você conversar lá com os meus chefes do escritório que eu trabalhei, são meus amigos até hoje. Era uma gracinha. Super super, sabe, potencialzinho e tal. Infeliz, que era uma coisa. Porque aquilo não funcionava pra mim. Mas ninguém conta pra gente que pode mudar. Poxa, fiz uma boa faculdade, né? Pai pagou ali o negócio e tal. Você quer entrar naquilo. Então, vejam, é uma transformação. Há pouco tempo, na época mesmo que eu fiz a movimentação, eu recebi todos os questionamentos do mundo. Hoje, quando eu conto, já é pouco corajosa, ó. Entendeu ali o que queria fazer. Então, eu acho que a gente está numa transformação. Eu já tenho escolas e modelos, né, de escola, pra, especialmente para ensino infantil, que já são muito mais abertos e voltados, inclusive, para o ensino de soft skills, reconhecimento de emoções primárias. Eu não tive isso na minha escola. Isso já existe.
Eu fiz uma viagem para a Europa recentemente e eu conheci uma pessoa da Inglaterra, lá, uma professora da Inglaterra, falou que virou lei já na Inglaterra ter o ensino de soft skills no ensino fundamental.
Eu tenho um exemplo que eu acho bárbaro. Eu tenho uma sobrinha de 4 anos e conversando com ela, ela me solta um titia, me senti angustiada.
Uau.
Eu fui entender a diferença de angústia para raiva, já tinha 30, gente. Sabe? Então, quer dizer, existe aí, né, um fomentar de educação diferente acontecendo. Eu acho que é inevitável que a gente caminhe para esse lugar. Torço muito por esse lugar. Mas a verdade é que hoje, o que a vida quer da gente é coragem mesmo. Se não dá para aprender na juventude, então a gente precisa estar apto e aberto para ter coragem de trabalhar autodesenvolvimento e autoconhecimento.
Perfeito.
Entendeu? Para se conhecer.
É o lifelong learning. Continuamente a gente está aprendendo. Tem uma frase de um futurista americano que eu gosto muito, que é: o analfabeto do século XXI não é aquele que não sabe ler e escrever, mas é aquele que não sabe aprender a reaprender para então aprender. Então é um processo contínuo, constante. Até na linha disso que você comentou, eu vi uma pesquisa que mostrou que a habilidade técnica, que antes tinha durabilidade de 30 anos, hoje tem durabilidade de 5 anos. Então, mais do que nunca, o profissional tem que estar em constante movimento.
Em constante movimento. Ouvindo.
Ouvindo.
E, Patrícia, voltando um pouco ali num ponto que você falou, que me chamou a atenção, né, com relação ao colaborador, ele também conseguir identificar se aquilo faz sentido para ele estar naquela empresa de acordo com com a cultura da empresa, os valores e como que ela joga o jogo. Hoje a gente vê muito, muito se falar que uma das grandes fortalezas dos colaboradores é a adaptabilidade. E em que medida, claro, isso não é uma ciência, não é uma matemática, eu sei se eu não estou sendo adaptável, né, eu estou sendo intransigente, que ou eu estou sendo adaptável, ou tenho que me adaptar.
É a discussão da resiliência. A ideia do resiliência é o quê? Aguentar até não aguentar mais? Não, gente, não é isso. Vamos trabalhar os conceitos. Olha só, a gente estava falando agora de autoconhecimento. O autoconhecimento, ele é a chave para essa brincadeira. Que veja, a gente precisa aprender a perguntar. Eu preciso me perguntar o que é e o que não é negociável para mim. Eu preciso me perguntar. Eu preciso me perguntar isso, descobrir ter as respostas e sair correndo? Não, não precisa. Porque a gente tem que ser maduro em lidar com as nossas movimentações profissionais. São a nossa história, né? Não é uma posição, é a sua carreira. Então, devagar. Mas, quanto mais eu me conheço, mais eu sei o que eu tolero ou o que eu não tolero, o que eu negocio ou o que eu não negocio. Posso te dar um exemplo. Então, você está lá conversando com uma pessoa que sabe que para ser promovido precisa mudar de cidade. Sabe. Não tem outra opção. Só dá para crescer se mudar para outra cidade. Mas a pessoa tem uma estrutura familiar gigante na cidade X e não tem esse interesse. Ela quer continuar morando ali porque ela gosta, ela é caseira, ela gosta. Aí ela faz o quê? Não, mas eu quero. Aí ela vai e aceita. Dá 3 meses, ela está infeliz, passando por um momento, né, muito mais difícil, longe da família, tudo mais. Não aguenta. Aguenta mais, pede demissão. Se ela tivesse colocado a ordem da prioridade no lugar certo, porque ela se conhecendo, entendesse que eu quero a promoção, mas a promoção não vai vir aqui. Porque para a promoção vir aqui, eu preciso me movimentar. E para eu me movimentar nesse momento não é uma opção. Automaticamente ela procura outro emprego, mas não se machuca. Entende? Então, tem muito. A gente vai ficar esbarrando cada vez mais em volta para você. Calma, respira, volta para você. Tem uma série de listas que você pode fazer. Negociável e não negociável. Qual é a cultura dessa empresa? O que eu vejo quando você chega na minha empresa? Eu vejo isso, 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 isso. O que eu quero aprender daqui? Isso, isso. O que eu nunca quero ter daqui? Isso, isso. Pronto, segue sua vida. É uma maneira própria de olhar uma estrutura sem ser combativo, mas de navegar nisso, entendeu?
O seu trabalho acompanha toda a trajetória de um profissional dentro da empresa, desde o recrutamento até ele ascender a cargos de liderança, certo? Para você, o que faz um profissional crescer na carreira? Como que pensa e age essa galera aqui?
Olha, que se eu ganhasse 10 reais toda vez que alguém me pergunta isso, menino. Olha só, não tem fórmula. Existem características que elas dão, sim, vantagem competitiva. E aí, o que eu acredito? eu ter alguém que tem uma capacidade de diagnóstico alta, ou seja, a pessoa está ali olhando a companhia se movimentar e entendendo onde as oportunidades estão acontecendo. Essa mesma pessoa tem uma velocidade de aprendizado legal. E ela tem essa velocidade de aprendizado alta e ela tem uma resistência à mudança baixa. Ou seja, ela aprende rápido, o jogo muda, ela fez o diagnóstico e ela está indo junto no ritmo. Você concorda que é quase impossível que ela não se destaque? E aí a cereja do bolo é: as entregas são limpas. Essa pessoa é responsável pelo que ela entrega. Ela sabe o que ela está entregando. Isso tem um peso de credibilidade que faz, quando você soma esse bolo de características, que a gestão de uma companhia ganhe segurança para arriscar nessa pessoa, mesmo quando ela tem gaps técnicos, por exemplo. Porque eu seguro no learning agility dela, eu seguro na velocidade dela, entendeu? E ela vem com credibilidade de entrega, eu penso, se eu tiver que arriscar, a vou na Maria, porque a Maria faz isso, entendeu? Então, é uma receita de bolo? Não. Pode dar certo? Pode dar errado? Pode. Mas que são vantagens competitivas, sem dúvida? São. Né? Então, trabalhar com esse excesso de resistência, do chego novo, eu apavoro e travo. Não, calma, respira, ouve, vê ali o que tem que fazer, né? Se preocupar em receber o novo de maneira confortável, sem ter um primeiro impacto tão negativo, garantir que as suas entregas são notadas, vistas, organizadas, limpas. Isso vai criando esse ambiente de credibilidade. E levantem a mão, porque se a gente quer se movimentar rápido, se eu quero alçar voos novos, os meus gestores precisam saber, porque ninguém tem bolinha de cristal. Às vezes você olha um profissional que está vivendo um momento super bom e pensa, ah, ele deve querer ficar ali mais um pouquinho, está tão gostosinho, né? E a pessoa já está louca ali levantando a mão. Se a pessoa não conta, você não tem como saber. Então, trabalhem esses vínculos de comunicação, colaborador e gestor, gestor direto, para que você garanta que nas mesas de discussão de talento, nas mesas onde novas posições são discutidas, esse gestor ele esteja pronto para falar, eu tenho um colaborador que tem interesse. Isso ajuda muito.
Pelo que eu ouvi agora e também li no seu LinkedIn, você é formada em Direito e hoje você atua em uma outra área. Eu tenho uma curiosidade, como é que foi essa transição de carreira e também que dica você daria para quem quer mudar de carreira? Afinal de contas, eu já li algumas pesquisas, uma de 60%, outra de 90%, que as pessoas estão infelizes no seu trabalho. Então, que dica você daria para quem quer não se sentir mais perdido dentro da sua área de atuação?
Bom, eu vou dividir a resposta em duas. Então, a primeira sobre a minha carreira é, como eu disse, assim, eu trabalhei, né, no ambiente jurídico por um tempo, aprendi horrores, sou muito grata, gente, sou muito grata. Eu brinco que uma das coisas mais legais de fazer direito é que você assiste jornal e entende o que está acontecendo. Só isso já vale toda a escola. E é brilhante, porque você tem acesso a muito conteúdo, o curso de direito é um curso brilhante, você realmente se aprofunda, aprende a aprender, lendo, pesquisando, buscando, aprofundando. Isso é uma coisa muito gostosa, né? O esquema de você poder trabalhar com muita informação é uma coisa que o direito te traz, assim. A minha decisão, ela começou porque eu tinha uma busca de propósito que eu não encontrei no direito. Então, para mim, aquilo não funcionava. Eu queria muito trabalhar com pessoas. Eu acredito demais que quem move o mundo somos nós, as pessoas, sabe? Quem faz a coisa andar. Eu acredito no cotidiano como espaço de militância para tudo. Para mim, o mundo é salvo nas pequenas coisas. Eu sou essa alma. Eu queria muito poder trabalhar ajudando os outros a se desenvolverem, a chegarem no melhor que elas conseguem, de um jeito confortável e inteiro, sabe? Tem um pouco de nervoso dessa coisa do, ah, no trabalho eu sou uma pessoa, em casa eu sou outro. Nem é. Não acredita nisso, porque não é. Você pode estar gastando uma energia errada ali, mas você é a mesma pessoa. Então, eu sempre tive muita vontade. E aí, eu fui entendendo que era esse lugar que eu queria e acabei tendo a felicidade de ser indicada para trabalhar na Michael Page. Uma pessoa me conhecia e um dia alguém estava procurando alguém com soft skills. Olha como é legal. Eu fui contratada completamente pelas minhas características pessoais, minhas características comportamentais e não pelas técnicas. Quando eu fui para essa conversa e o presidente da época da Michael me entrevistou e ele me contou o que era para fazer, fiquei louca. Porque o que eu pensei? Eu falei, caramba, é isso que eu quero ser quando crescer. Porque, veja, tem alguém que está infeliz e eu tenho um negócio que a pessoa quer. Eu vou ser a coisa que junta essas duas coisas. E ali eu entendi que o recrutamento, ele tinha muito a ver com comunicar, né? Com ouvir o que o meu cliente precisava, com ouvir o que o candidato queria e fazer essas vontades se encontrarem. Como é que eu consegui ter coragem? Porque eu me conheci. Eu entendi que o que estava faltando lá na minha cadeira do momento é que o meu propósito não estava atendido. Então, eu fazia direitinho, mas eu estava triste. Eu estava sem vida. né? Eu tava fazendo muito bem, mas eu não tava feliz, né? Eu não tava me sentindo realizada. Então, essa para mim é a resposta da parte 2 da pergunta. A gente precisa saber exatamente o que tá incomodando. Porque a gente tem a mania, e é aí que para mim reside boa parte do sofrimento no mercado de trabalho. De olhar o meu dia a dia e falar, ai, não suporto. Nossa, queria ficar dormindo. Ai, não quero nada. Só que a gente escolheu tá ali, sabe? E a verdade, ela é dura, mas ela é verdadeira, que é, se eu escolho, por mais doloroso que seja, eu estou tendo alguma vantagem. Então, eu preciso colocar isso na mesa para entender fatiadinho, desmembrado, aonde é que mora o meu problema. Sob pena de, se eu não fizer assim, fazer um movimento e repetir exatamente a mesma dor. E aí não é uma história nova, as pessoas que se movimentam rapidinho de um lugar para o outro várias vezes consecutivas. Elas estão encontrando o mesmo problema, porque elas não conseguiram parar para olhar onde está doendo. Então, para mim, essa é a dica do não estou satisfeito, não estou feliz com o meu empregador, não estou feliz com a minha carreira. Antes de pedir demissão, antes de fazer qualquer movimento mais drástico, para. Pensa numa terapia, pensa num coaching, pensa em qualquer coisa que te ajude a parametrizar, compartimentar em caixinhas e descobrir aonde é que está a insatisfação. E aí vai lá e combate essa dor. Porque se essa é a maior dor, as outras você consegue ajeitar.
Eu acho muito legal isso, Patrícia, porque é insatisfação positiva, né? É uma identificação primeiro do que você não gosta, quais são tuas fraquezas, quais são teus pontos fortes. Eu sempre falo que quando você sabe a tua identidade, você se enxerga, entende teus pontos fortes e fracos, geralmente aí que está atrelado o teu propósito. E mais importante de tudo não é ficar esperando o propósito cair no colo. É trabalhar, buscar, correr atrás. Eu falo, né? Eu trabalhava em auditoria, numa Big Four de auditoria. Empreendi, né, com uma empresa, um aplicativo para restaurantes. Depois trabalhei numa fintech aqui em São Paulo. E só depois veio a Conquer. Então acho que a gente fica procurando o momento ideal, procurando a empresa ideal. Mas acima de tudo, a gente tem que virar essa chave já no dia seguinte, correr, suar a camisa, trabalhar com o tempo. O connecting the dots, né, acontece.
As coisas vão se encaixando. Tem uma frase incrível, né? Que você não conecta os pontos olhando pra frente, você conecta os pontos olhando pra trás.
Isso.
E aí eu ouço muito, que às vezes eu tô tendo essas conversas e as pessoas me falam, mas Paty, veja, a gente tá passando por um momento super difícil econômico, muita gente tá desempregada, nem todo mundo pode ter tanta coragem. Eu concordo, respeito muito, muito mesmo, entendo o momento. E isso talvez seja, faça do que eu tô dizendo, mais importante. Não tomem decisões abruptas. Não é uma coisa só, o problema não é um bololô de problema, o problema é todo compartimentado. Ganhem tempo, valorizem a parte boa, valorizem os aprendizados, valorizem as pequenas vitórias. Eu não teria sido uma boa headhunter se eu não tivesse as passagens que eu tive anteriormente. Não seria uma boa business partner se eu não tivesse sido a headhunter. Então, é importante que você vá reconhecendo os seus aprendizados. Não joga tudo no, sabe, do lado e fala não presta. Mentira. Não é assim. Respira e olha lá o que está muito legal, o que está médio legal. Tem uma coisa que eu falo que eu acho muito boa, que é, saiba o que você faz bem e ama fazer, saiba o que você faz bem e odeia fazer. Porque tem coisa que a gente faz bem, mas não aguenta mais fazer. Tem que saber, porque o teu valor de mercado, né, o que chama atenção, o holofote, você tá nessas coisas, né?
Eu achei legal o que vocês dois falaram com relação à insatisfação positiva, né? Você olhar um problema e tentar diagnosticar com uma frieza médica o que que tá acontecendo ali para que você possa encontrar a solução, né? Porque senão você pode olhar a primeira coisa que passa pela frente e não, é isso que tá me incomodando, eu tenho que mudar isso. Mas o que que dentro disso, de fato, né, em camadas mais profundas, para você poder entender e falar, poxa, deixa eu ver se eu mudar isso, de repente não corrige todo o resto, né?
Você quer ver um clássico? Gestor. Dentro dessas da pessoa, você demite a pessoa pelo comportamental, está ou as pessoas pedem demissão por causa do gestor. É muito difícil você fazer uma entrevista de desligamento que não vem ali um oi, tudo bem? Tô passando ali uma situação.
Tem uma pesquisa, Patrícia, que diz que 65% das pessoas admitiriam mudar de emprego por causa do seu chefe direto.
Agora você pensa, nem sempre todo pezinho tá no gestor direto. Se você já tá insatisfeito, você não tá feliz, você não gostou da cultura, esse gestor, gente, ele pode fazer chover, que não é o cara, entendeu? Então, daí vem a importância do parametriz. Vamos lá, separa nas caixinhas o que é que tá doendo. Se o principal da dor é o gestor, precisa pensar num negócio. Chefe é sazonal, negócio muda. Não vale a pena, se você gosta da cultura, mas não gosta do gestor, não vale a pena você começar a articular pra mudar de área dentro da companhia? Você precisa rasgar tudo e sair correndo? Olha como é louco. Tem uma série de soluções possíveis. Não, Patrícia, assim, ó, a cultura não é legal e o gestor é um espelho da cultura. Um beijo, realmente, é um bom momento pra você, né? Porque você não tem ali uma adaptação legal. Mas é importante essas discussões, né? É importante que você saiba endereçar qual é o problema que tá te acontecendo, mesmo na relação com o gestor, o que é que tá te deixando bravo. Às vezes, você chega à conclusão que tem uma característica que é muito difícil pra você de lidar e que ela só é tão difícil porque ela é idêntica ao que você tem. E aí você faz o que com isso? Aí, antes de falar do amigo, você vem, se desenvolve, porque aquilo vai parar de te irritar. Então, esse diagnóstico, ele é muito fundamental.
Bom, Patrícia, um dos cursos mais procurados hoje na Conquer é o nosso curso de liderança e gestão de pessoas. Muitas pessoas procuram esse curso para saber como podem se tornar melhores líderes. Eu gostaria de saber qual dica você daria para profissionais, independentemente da área de atuação, que querem se tornar melhores líderes.
Legal. Aqui, eu acho bem bacana a gente falar sobre a diferença entre ser gestor e ser líder. Quando eu falo de gestor, eu tô falando do dia a dia, do cara que tá com você ali no que é técnico, no que é operacional, o cara que aprova tuas férias, que faz o teu planejamento de vendas junto lá, se você for vendas. É a pessoa que trabalha nos teus controles, isso é gestão. E na gestão, você tem que exigir que essas pessoas sejam muito boas no que elas fazem, porque é técnico, elas conseguem absorver. O mundo caminha para um lugar de liderança, onde a liderança não tá mais necessariamente só na gestão. A liderança, ela tá ali dividida em cada um dos colaboradores de uma sala. Porque uma das coisas que hoje é muito avaliada e o profissional do futuro, que já é hoje, né? Porque se você não constrói hoje, não tem amanhã, pessoal. Então, que já é muito olhada, é a capacidade da pessoa de liderar de uma maneira indireta. Então, a principal pergunta que a gente precisa responder é: como é que eu trabalho a minha influência no meu meio? Porque se eu consigo trabalhar isso, e aí veja, olha como é muito legal, eu não preciso esperar estar numa cadeira onde eu tenha gestão de pessoas para trabalhar a minha liderança. Sendo assim, eu antecipo esse meu aprendizado. Quando eu sento na cadeira de gestor, desde que eu garanta que já tenho os skills técnicos de gestão trabalhados, se eu vim trabalhando a liderança indireta, eu já tenho uma porcentagem alta dessa cadeira entregue. Não é muito mais bonito?
Com certeza. E eu acho que toda pessoa, em uma certa medida, exerce uma liderança sobre as demais.
Todas,
né?
Sem dúvida.
E adquirir consciência sobre isso, né? Seja numa conversa durante o trabalho ou pós o trabalho, na hora do almoço, você está exercendo a tua opinião, exerce uma influência nas pessoas, e é muito importante você ter um cuidado com isso, né? Desde já perceber o impacto que isso tem, já vai te direcionando até para, de repente, aquilo que a gente falou, o que faz uma pessoa ascender um cargo de liderança, da autoconsciência da a influência
sem
que você
dúvida,
tem nas outras pessoas.
Sem
né?
dúvida. Olha, vocês devem conversar com várias companhias, né? E com vários profissionais empregados e tal. Olha como as estruturas elas estão formadas hoje. A área de vendas ainda tem grandes times abaixo, mas se você olhar as outras áreas, várias das áreas operam com especialistas. Quem são esses especialistas? São profissionais amplamente sêniores, que têm ali, né, a faixa, que é uma faixa igual a dos gerentes. É a mesma coisa. Eles estão ali colocados no mesmo tamanho dentro da companhia, só que eles não têm time. Como é que eles fazem para trabalhar? E os líderes de projeto, como é que eles fazem para trabalhar? Então, a gente não está mais nesse lugar óbvio da gestão, gente. Esse lugar morreu, esse lugar foi. Passado, deixa aí, aceita. Agora, a gente trabalha nesse ambiente colaborativo e cada vez mais a gente vai trabalhar assim, porque agora, olha, hoje eu tive 6 reuniões durante o dia. Das 6, 4 foram digitais, com times espalhados pelo mundo. A última, antes de vir para cá, eu tinha 100 pessoas conectadas, que era uma reunião de fechamento. Eu tinha 3 no Brasil. Eu influenciei essas pessoas, elas me influenciaram durante o ano inteiro. E aí? Como é que eu desenvolvo isso, entendeu? Então, a preocupação da liderança, ela tem que estar muito mais nisso. Como é que eu faço isso? Eu faço isso trabalhando coisas que não são tão óbvias, mas que são muito simples, como, por exemplo, escuta ativa, escuta e fala aberta. A partir do momento que eu trabalho melhor a minha capacidade de me comunicar, falar de maneira verdadeira e ouvir sem nenhum viés, eu melhoro a minha interface, sou mais influenciador, sou um melhor influenciador.
Eu gosto de uma frase que fala que um bom líder é um profissional que sabe coletar informações.
Sabe coletar informações.
E algo que muito líder peca numa reunião one-on-one, mais falar do que ouvir. E o mundo ideal é ele ouvir pelo menos 80% e falar só 20%. Né? Assim você se conecta e entende os desafios, as dores dos seus liderados e você exerce sim o que um bom líder faz, que é desenvolver as pessoas, fazer elas chegarem aonde elas não chegariam sozinhas. Né?
Sim, o próprio Ricardo Basaglia, ele fala uma coisa que eu acho ótima. Ele foi meu chefe, né, por bastante tempo.
Legal.
E uma coisa que ele me ensinou e que eu acho que é muito brilhante é: usa o silêncio. Não é porque você é eloquente que você não pode usar o silêncio. O silêncio, ele faz ou o silêncio continuar, ou ele força o outro a falar, ou ele força o outro a pensar. Mas quando é você que toma a decisão de estar em silêncio, é uma ferramenta mágica. E esse ponto que você trouxe é brilhante. Você não entra num one-on-one pra contar da sua vida. Deixa o outro falar. Permita que ele te pergunte o que ele quer saber de você. Sai desse lugar da palestrinha, né? Que só porque você é gestor, você acha que você é o dono do negócio? Não, você fez do jeito A. Talvez o seu colaborador saiba fazer do jeito B, que é um jeito novo, que vai trazer alegria pro time, que eles vão se sentir desafiados. Ouve, trabalha o silêncio, saiba usar o silêncio a seu favor.
A gente tem percebido no mercado do trabalho que o RH tem ganhado cada vez mais destaque e, consequentemente, um papel cada vez mais estratégico dentro das organizações das companhias. Como que você avalia essa mudança e por que você acredita que o RH deve sim assumir uma postura mais estratégica?
Eu acho que é natural. Eu acredito muito, assim, eu acredito muito em recursos humanos, porque, como eu disse antes aqui, eu acredito muito em gente, sabe? Eu acho realmente que o papel do RH é encontrar a vantagem competitiva através dos times e trazer, né, o maior número de ferramentas e de suportes para que as pessoas se encontrem e ser um facilitador disso, porque você não pode fazer nada por ninguém, porque você não põe o seu coração para bater no peito de ninguém. Mas o papel de permear uma organização é um papel muito bonito. E aí, eu entendo que a gente também já falou sobre isso, e eu vou temendo aqui ser um pouco repetitiva, mas eu acredito muito que num mundo cada vez mais automatizado, quanto mais próximo do ser humano eu for, maior o meu papel, né? Porque existem características e um papel da consciência que uma máquina ela não vai ter, né? Então, cada vez mais você ter um RH capaz de suportar, estabelecer vínculo, olhar a pessoa, entender o ser humano, tá próximo, ajudar a encontrar novos caminhos, você torna esses líderes cada vez mais sensíveis e empáticos. E eu realmente acredito que o futuro da gestão, o futuro da liderança, está na capacidade de agregar empatia ao dia a dia e tratar seres humanos como seres humanos, tendo as suas debilidades, tendo as suas vulnerabilidades, das suas vitórias, né? Então, para mim, um RH cada vez mais estratégico é um RH que entende de negócio, que entende o business, que sabe para onde está indo, sabe qual é o produto da companhia e sabe como aqueles times estão sendo orientados para atingir aquilo e consegue trabalhar no meio disso.
Patrícia, sobre foco em pessoas, eu queria trazer duas coisas. Primeiro, uma frase do Simon Sinek, que eu sou fã, que ele diz que 100% dos seus colaboradores são pessoas, 100% dos seus clientes são pessoas. Se você não entende de pessoas, você não entende de negócios. É realmente levantando a importância de você entender e focar em pessoas, que eu acho que é um brilhante papel do RH estratégico. E nesse mesmo sentido, muito se fala por aí que os robôs vão substituir os humanos, né? Tem estatísticas muito interessantes. A própria consultoria McKinsey disse que 800 milhões de postos de trabalho vão ser extintos até 2030. Mas ao mesmo tempo, eu acho que é muito interessante e levantando o que você falou, né, levantando a bola que você comentou, tem uma frase da Marta Gabriel, que robôs humanoides ameaçam apenas humanos robotizados. Então, eu acho que o papel humano nunca vai ter tanto espaço como nos dias de hoje, mais ainda no futuro. É focar em pessoas.
É focar em pessoas.
Isso vai fazer toda a diferença.
Eu concordo.
Você falou ali do papel do RH, e você falou também em colaboração. Eu vejo muito como um RH colaborativo para que as pessoas, os colaboradores, se autoconheçam para que possam fortalecer suas forças, e nesse sentido todo mundo há uma colaboração conjunta, né? Porque se eu sou um bom comunicador, você é uma boa estrategista, a gente poderia talvez juntar essas forças, né? Você bolar a estratégia e eu comunicar a estratégia. Então, cada um acaba extraindo o seu melhor, né? Então, uma colaboração como um todo e o RH como um dos grandes capitães desse movimento, de que as pessoas consigam colaborar cada vez mais, né, entre si.
Eu acredito muito. Esse modelo de partner, ele se estende além do RH, né? Eu tenho partner de TI, partner de finanças, que é exatamente o que você está falando. É buscar esse lugar onde todas as áreas que possam prestar suporte pro negócio estejam juntas olhando todo mundo para o mesmo lado, cada um com seu conhecimento, cada um detentor de um pedaço da solução. Uhum. Eu acho isso brilhante.
Você está ouvindo Ou Vai Ou Voa, o podcast da Conker.
Então vamos lá, você está preparada?
É, né?
Boa. Tá, vamos lá. Primeira pergunta. Um livro que todo profissional deveria ler?
Olha, eu tenho dois que são do coração, que é o The Power of Full Engagement, que eu não sei se tem no Brasil, não sei se tem traduzido, sabe? Mas é um livro muito, muito legal que fala sobre você não administrar tempo mas você administrar energia. Pode falar um segundo livro que eu gosto muito?
Claro.
Por favor.
Tem o Faça Acontecer, da Sarah Sandberg, que é um livro que... ele é um livro que fala sobre o papel da mulher no mercado de trabalho, mas eu acho ele muito vital para também para os homens, porque a gente tem muita gestão masculina, né, ainda. E é legal você olhar por outra perspectiva. E os times são compostos, né, de muitas mulheres, né? Por exemplo, na companhia que eu trabalho hoje, a gente tem uma quantidade significativa de mulheres em cargos de gestão. A gente realmente chegou ali já na metade, né, da estrutura. Então, é um ambiente super, super equiparado. E é muito legal você ter homens envolvidos na causa e mulheres cientes do seu papel na construção de um ambiente de gênero mais controlado, mais normatizado, mais confortável, mais equiparado, né, com mais espaço. São esses os dois livros que eu acho que são muito legais. Mas o que eu queria dizer é que, hoje em dia, não precisa mais só de livro. Por favor, encontrem suas próprias fórmulas de conhecimento. Podcasts, por exemplo, estão aí bombando para trazer para a gente um monte de conteúdo.
Excelente.
Boa.
Vamos lá, para a segunda. Uma pessoa que seja uma inspiração, uma referência para você.
Olha, eu tenho um monte de inspiração e referência. Eu sou a louca da inspiração e da referência. Por quê? Eu tenho paixão por quem tem coragem de falar. Por exemplo, eu sempre esqueço o sobrenome dela, mas a adolescente que está falando das causas climáticas, Greta, eu esqueci o sobrenome. Eu acho ela brilhante, porque a menina tem 16 anos, ela tem um ponto. Não é a questão, gente, de se a gente concorda ou não com ela, né? É a coragem dessa menina de abrir o peito e ir pro mundo botar o ponto dela. Eu acho isso brilhante. Tem uma poetisa americana que eu amo muito, que chama Maya Angelou, que pra mim teve essa mesma postura, tem uma história de vida sofridíssima, e ela tinha essa coragem também de influenciar para o bem. E você ter coragem de influenciar para o bem, mesmo num mundo que grita pra que você seja cético e desista, também me toca e também me inspira.
Ah, você não. Terceira pergunta. A característica que não pode faltar em um profissional hoje?
Flexibilidade, não precisa nem. Porque é tanta mudança, saber lidar com ambiguidade, gente, ou a pessoa sabe ou ela sofre muito, que não vai parar. A nossa geração saiu do disquete, pessoal. A gente começou a ter celular. Não vai parar, né?
O mundo VUCA.
É o mundo VUCA. Valendo, complexo, entendeu? Ágil. Então, recebe ali, estufa esse peito e vai, porque vai vir coisa nova e o papel é flexibilizar.
A gente sempre fala que o importante é estar confortável com o desconforto, porque é só no desconforto que tem crescimento.
Exatamente.
Né?
E vai estar desconfortável.
E vai.
A habilidade do profissional do futuro é?
Do futuro riscado presente, né?
A habilidade de um profissional do futuro presente é saber estar presente. Porque, veja, a gente está conectado o tempo inteiro. Eu tô aqui falando com vocês. Se a gente não tomar cuidado, tem um negócio que sobe no computador, um troço que alguém ligou, e eu não tô mais aqui. Quando eu não tô mais aqui, eu paro de ouvir. Se eu paro de ouvir, eu não conecto. Se eu não conecto, eu não tenho empatia. Pô, rompeu a corda. Então, para mim, com toda essa informação que a gente recebe hoje, com a quantidade de coisa acontecendo ao mesmo tempo, o segredo para os profissionais, para as pessoas, né? Eu acho que é aprender a estar presente.
Por fim, um LinkedIn para seguir.
Nossa, agora vem o Headhunter aqui baixar no meu coração e falar: gente, sigam todos os LinkedIns das empresas que vocês acham que são legais, que vocês gostariam e que vocês têm a imagem de que são empresas que vocês têm interesse em saber mais. Por quê? Você pode estar certo, realmente você pode ter acesso a conteúdos, né, que te façam ainda se encantar mais por aquela cultura, e isso faz com que você saiba direcionar o que você quer fazer. Como também você pode tomar uma surpresa contrária e ver coisas acontecendo lá, posicionamentos daquela companhia que talvez não sejam os posicionamentos que você mais admira. Então, essa é uma dica que eu sempre dou: vai lá pro LinkedIn, segue todo mundo, presta atenção, olha o que as pessoas falam, né? Procurem esses sites que falam de como essas companhias se comportam, como elas tratam seus colaboradores, pra gente conseguir entrar além do que a imagem que a companhia quer dar. Esse é o momento mais rico de cultura pra fora das portas das companhias, porque todo mundo tem um celularzinho na mão e todo mundo consegue dividir as experiências que vive como colaborador.
Patrícia, eu tenho mais uma pergunta. A gente tá usando muito aqui na Conquer uma frase do Warren Buffett, que é o maior investidor de todos os tempos, que é a seguinte frase, abre aspas, o melhor investimento que você pode fazer é em si mesmo. Eu queria saber qual é a tua opinião particular sobre essa frase. Concorda?
Eu concordo integralmente e boto três estrelinhas no fundo, porque é a resposta, gente, de várias das perguntas que a gente tratou aqui hoje, né? Quanto mais eu me conheço, mais apto eu tô para fazer as minhas escolhas, mais confiante eu sigo nessa vida. Então, eu eu acho que, por mim, por exemplo, eu olho para esse ano acabando agora e penso que as melhores coisas que eu fiz durante o ano, na construção aí da minha carreira, foram os investimentos que eu fiz em mim. Então, esse ano foi um ano que eu trabalhei coisas muito legais, como escuta, abertura de escuta e abertura de fala, num programa super interessante que chama O Elemento Humano. Amei fazer. Informem-se, gente, foi incrível. Eu estudei muito sobre masculinidade tóxica, estudei muito sobre por quê, né, masculinidade tóxica, porque a gente tá envolvida ali num mundo, vendo os meninos reagirem de um jeito que às vezes a gente não entende no mundo corporativo. E entender o lugar de fala deles também é legal, também é importante, dentre outras várias coisas. Para fechar o ano, eu estudei um pouco sobre comunicação não violenta e foi bárbaro. Depois de ter estudado sobre abertura de fala e abertura de escuta, trabalhar tentando não ter discussões polarizadas, foi um aprendizado incrível. Então, eu vou usar isso amanhã lá no meu trabalho? Talvez sim, talvez não, mas eu saio do ano carregando coisas em mim que me fortalecem como ser humano. Enquanto ser humano, eu sou também um profissional melhor.
E é um desenvolvimento exponencial isso, né? Tem uma frase do Einstein que ele fala que uma cabeça que se abre uma nova ideia nunca volta ao seu tamanho original. E a partir do momento que você tem essa caixa de ferramentas, essa ferramenta, por mais que você não vá usar amanhã, melhor se você pudesse usar amanhã, eventualmente, em alguma situação, mas você consegue fazer uma ligação, talvez que você não conseguiria se você não tivesse esse conhecimento. E te ajuda a resolver um problema que você não esperava que ia surgir.
Sim, essa situação de estudar abertura para escuta, foi brilhante, porque o esquema de estudar abertura de escuta, automaticamente você estuda da fala, e aí sabe aquela situação que você fala, você não está entendendo o que eu estou dizendo, não é isso que eu disse? Deixa de acontecer, porque eu não entro mais numa conversa esperando que eu ouvi, ele sempre é assim, não, para que você está limitando o outro, segura sua onda, deixa o outro falar, e eu nem notava que eu fazia, foi brilhante, e é um troço tão do dia a dia.
Sim, perfeito.
Simples, né?
Simples.
Aparentemente simples, né?
Aparentemente, que no mundo polarizado que a gente está, você conseguir conduzir essas conversas sem esbarrar no viés do outro é muito legal e é muito útil, né? Então, eu concordo muito com a frase, eu acho que
e
realmente...
E o desgaste é muito menor também, né? Quando
Nossa,
você...
muito.
Infelizmente, a gente está finalizando. Patrícia, queria agradecer demais... Mais uma vez, por você ter topado prontamente o nosso convite. Foi, de verdade, uma honra estar com você. Muito conhecimento, muita experiência. Foi muito rico. Eu não tenho dúvida que todo mundo que está ouvindo a gente cresceu, expandiu a cabeça de alguma forma, tem um novo hack, alguma nova habilidade, uma nova funcionalidade para colocar em prática agora, desde já. Então, muito obrigado. Não tenho dúvida que foi muito rico.
Muito obrigado. Foi um prazer imenso conversar com você. Eu mesmo aprendi muito já nessa conversa. Adorei muito participar desse podcast. Então, espero que todo mundo que ouça também tenha a mesma sensação.
Gente, eu adorei. Eu estou muito à disposição de vocês. Foi muito legal, muito bacana mesmo. Obrigado pelo convite.
Você ouviu Ou Vai Ou Voa, o podcast da Conquer, a escola de negócios mais inovadora do Brasil. Apoio Gás Conecta, a plataforma de inovação da Gazeta do Povo.